Agora eu recebo aqui no estúdio o Fernando Pereira, engenheiro agrônomo e presidente da AREAC, Associação Regional dos Engenheiros Agrônomos de Cascavel. Fernando, bem-vindo à CBN, bom dia.
Mais uma vez, é um prazer a gente estar aqui com vocês, né? E até para uma pauta que é importante, não só para nós, engenheiros agrônomos, né? Mas principalmente para os produtores e principalmente, eu diria que toda a região acaba sendo afetada por essa nossa bate-papo hoje sobre o clima.
Isso mesmo. E o nosso WhatsApp é à sua disposição, 45991377533. Nesta semana, nós teremos a troca da estação. Oficialmente, né? Porque muito embora estejamos ainda no outono, as temperaturas já estão bem baixas. Tivemos aí várias frente frias atuando aqui sobre a nossa região. As temperaturas caíram antes mesmo da chegada oficial do inverno, que acontece nesta sexta-feira. Diante dessa troca de estação, baixas temperaturas, como isso afeta a produtividade, Fernando?
Bom, primeiro eu acho que a gente tem que fazer uma ressalva aqui, né? As baixas temperaturas, né, que é o que a gente está entrando agora, ela tem dois viés. Tem um lado bom, tá? Então, vamos falar um pouquinho desse lado bom, né? Uhum. Então, para as culturas de inverno, se eu falar hoje em trigo, cevada, centeio, nesse momento o frio é importante porque ele vai aumentar o perfilhamento, isso vai se refletir no aumento de produtividade. Eu vou ter algumas plantas aí que são cultivadas na nossa região, quem tem o seu pêssego lá, sua maçã, né? Sua pera e sua uva, né? O frio também é importante porque essas plantas entram em dormência, né? Então, se eu tiver uma dormência, os apreciadores de vinho aí, né, sabem muito disso, que a gente precisa ter um inverno rigoroso e depois um verão um pouco mais seco para ter uma ótima safra de vinho. Então, além disso, as baixas temperaturas e principalmente as geadas, elas vão controlar alguns insetos, vão controlar alguns fungos, bactérias, né? E principalmente plantas daninhas, que é uma dificuldade que o produtor tem também na região. Então tem esse lado. O outro lado é que a nossa região aqui trabalha com duas safras, né? E aí nós temos e ficamos com algumas culturas com risco, que é o caso do milho, que é o caso do próprio feijão, né? Dependendo da época que eles forem plantadas.
Tá? Isso. Então, eu queria que você explicasse um pouquinho mais sobre essa questão da diferença entre o que é positivo para essas produções, porque você mencionou produções bem específicas, ou seja, o que me faz chegar à conclusão, evidentemente, de que os produtores, de alguma forma, já estão preparados, orientados em relação a essas produções nesse período de baixas temperaturas, certo?
Sim. E na realidade o produtor, dentro da sua especificidade lá da cultura que ele trabalha, ele tem que estar preparado para isso, né? Então falamos aqui das nossas frutas, e a gente fala isso porque ela está crescendo na nossa região aqui, né? Se não vem o frio, o produtor tem que usar de alguns produtos químicos para simular o frio para a planta entrar em dormência. Por outro lado, vamos pensar no que é a grande expressão na nossa região, né? Que é a cultura do milho safrinha e do próprio feijão, né? Que é muito importante aqui na região. Ela está muito dependente da época que o produtor consegue fazer a semeadura. Para chegar numa época como essa e já passar o risco, principalmente de geadas. Hoje, o produtor está enfrentando uma dificuldade, que é esses frios que já aconteceram, associado com essas quantidades de chuvas que estão em abundância, ou acima da média até, né? Isso está já acarretando prejuízo para o produtor, porque ele está vendo uma incidência maior de fungos nas suas lavouras, está provocando quebramento de planta, tá? E principalmente a qualidade do grão. Então, a gente está vendo nos últimos dias uma perda da qualidade do grão de safrinha. A gente vinha para uma safra muito boa, né? Mas o grão que o produtor vai colher, ele começa a ser afetado por essas condições que a gente tem tido nos últimos dias.
É comum assimilarmos as baixas temperaturas com a ocorrência de geadas. A geada, sim, pode ser um problema numa lavoura, né?
É um problema a mais, eu diria, né? Como eu disse, se a gente só tiver baixas temperaturas, ela já vai dificultar, principalmente a gente falando aqui na cultura do feijão e na cultura do milho. Por quê? Porque o milho, né, nessa época, ele está perdendo umidade, tá? Então, sim, ele precisa perder a umidade para chegar no seu ponto de colheita. Então, se eu tiver baixas temperaturas, essa perda de umidade ela é mais lenta. Então, o que seria lá a perda de umidade de meio ponto, um ponto por dia, às vezes ele vai perder um ponto de umidade a cada 4 ou 5 dias. Então, ele vai ter que ficar com essa cultura. E aí, cada vez que ele fica com mais tempo com a cultura, eu passo a ter outros riscos, né? A geada já é diferente, é uma ameaça imediata, né? Que dependendo da época que o produtor plantou, ele pode literalmente perder a lavoura, né? Eu diria hoje que na nossa região oeste, talvez uns 60, 70% do milho, ele já está num estágio que se a gente tiver uma geada hoje, ele não vai mais causar dano, né? Porque a espiga hoje, ela já está literalmente separada da planta, ela só está num processo de perda de umidade. Então a geada vai vir, né? A geada, quando ela atinge a planta, o cristal de gelo, ele destrói as células, de uma forma. Então ele vai destruindo todas as células. Por isso que morre as folhas, é o primeiro sintoma. Como se fosse uma
queimadura, né?
Exato, o sintoma é de queimadura. Por quê? Porque sai a água. É a mesma coisa da queimadura, nós temos uma desidratação, tá? Então, quando forma a geada, ele forma cristais. E esses cristais, na planta, se a gente botasse no microscópio lá, tu vai ver que ele tem milhares de pontas e isso rompe todas as células. Então, esse dano físico, tá, que provoca esses estragos. A gente tem histórias aqui no Paraná com geadas, né, que acabou com o café, inclusive acabou com o café na nossa região aqui, algodão que se plantava, outras culturas, né, que precisam do mais de calor. Então a gente tem esse risco. Mas como eu disse, a gente tem uma parte hoje que tá escape, tá? E para os próximos dias, deveria esses outros 30% ou 40% também estar escape. E aí a gente está enfrentando essas baixas temperaturas, essa chuva, que faz com que essa lavoura que deveria estar pronta mais rapidamente, ela demore. Então eu tenho aí talvez uns 30% ainda risco. Com risco.
Isso. Uhum. Tá. A respeito do manejo de solo especificamente, o quanto isso se altera também quando o inverno chega?
Bom, a nossa região aqui, eu diria que é uma região privilegiada, né? A gente adotou a prática de plantio direto, então eu diria que a gente não tem muito impacto hoje, né, nessa questão de preparo de solo, porque a gente tem a facilidade de plantar na palha, tá? Isso tem um lado benéfico, né? Se a gente for pensar, o Brasil é exemplo para o mundo por essa atividade, né? Tem ganhado vários prêmios, vários outros países tentam imitar o que o Brasil desenvolveu aqui, né? Então o plantio direto é a prática e isso facilita com que o produtor ganhe tempo. Ele não precisa passar, às vezes, uma semana, 10 dias preparando o solo para plantar. É comum a gente ver na safra de verão o produtor colhendo, vai a plantadeira lá colhendo e atrás já vem o trator com a semeadora já fazendo o plantio do milho safrinha. Então é um privilégio que a gente tem, né, dessa prática, né? Então assim, ela não teria muito impacto aqui na região, basicamente na velocidade de plantio, que muitas vezes faz com que o produtor possa fugir do período de maior risco, que é esse que a gente está entrando hoje, né? Que é o final saindo do outono e entrando para o inverno, né? Que é o nosso risco maior.
É muito hoje forte a presença da tecnologia no campo. Como que isso ajuda também, essa presença tecnológica, como isso ajuda na tomada de decisões, a conseguir acertar mais e errar menos, e até mesmo agora também com a chegada do frio?
A gente tem algumas ferramentas específicas para algumas culturas, né, que vão provocar situações onde a gente possa quebrar o efeito, por exemplo, de geada, né? Infelizmente, elas não são para grandes culturas, né? Mais culturas menores, a gente vê muito isso, e Cascavel está cercado aí de hortas, né? Então, assim, essa é uma grande preocupação. Talvez a maior perda quando a gente tem geada a curto prazo, eu acabo destruindo todas as hortas, né? O produtor vai ter que replantar isso. Mas ele usa algumas ferramentas hoje. Hoje tem alguns produtos químicos que a gente consegue minimizar o efeito da geada, assim como a gente faz também de algumas situações físicas, né? Então eu posso usar a própria fumaça, né, que é utilizada em larga escala, né, para fazer com que eu tendo fumaça, eu tendo uma cobertura, eu não tenha a formação da geada. Tá? A geada ela precisa de dias limpos, né, um sol claro para geada. Onde eu tenho dias nublados ou se eu conseguir simular através da fumaça uma cobertura, não tenho a formação da geada.
Você está acompanhando a nossa entrevista com o Fernando Pereira, engenheiro agrônomo e presidente da AREAC, Associação Regional dos Engenheiros Agrônomos de Cascavel. E já que eu mencionei aqui a AREAC, vamos falar um pouquinho da associação. Como que a associação tem se organizado? É uma representatividade muito forte na questão dos engenheiros agrônomos aqui na cidade e na região também.
Sem dúvida. A Associação de Engenheiros Agrônomos, né, ela tem uma pujança muito grande, né? A gente tem hoje o César Veronese, que também foi presidente, hoje coordena a Federação dos Engenheiros Agrônomos do Paraná. Então, assim, a liderança que o Oeste adquiriu através da Associação de Engenheiros Agrônomos formou várias pessoas que têm atuado a âmbito do Paraná e eu diria até em termos de Brasil. E o grande desafio que a gente tem como associação, né, é trazer as informações, as inovações, as tecnologias, né, para dentro da associação para discutir isso, juntamente com as dificuldades que o profissional encontra, né? Então, esses dois papéis, eu diria que são o foco principal, né, da associação. A gente trabalhar politicamente para resolver esses problemas, eu diria que os grandes problemas hoje eles são mais políticos do que técnicos, né? Técnicos, a gente tem os nossos eventos técnicos, vocês acompanham lá, né? Então, praticamente cada mês a gente tem algum tipo de treinamento técnico, mas um dos papéis importantes da associação é trazer a sociedade, né, para conhecer o papel do engenheiro agrônomo, a importância do engenheiro agrônomo, né? E eu diria hoje, se a gente fala que o oeste do Paraná é pujante, ele está muito, e eu diria o papel do engenheiro agrônomo foi muito importante, né, para essas cadeias todas, hoje com aves, com suínos, né, com o gado de leite, com o próprio gado de corte, né, fazer com que o oeste do Paraná seja uma referência hoje em termos de produção.
Isso que é interessante, Fernando, porque o Paraná e a nossa região aqui, é preciso dizer, estamos bem posicionados nessa cadeia produtiva. E não é só na produção de grãos, mas também na pecuária. Temos aí um alto número de exportação de suínos, bovinos, a carne da ave, muito embora passamos por essa situação da gripe aviária, isso estremeceu um pouco o mercado de importação e exportação, mas ainda assim o Paraná continua na liderança, uma liderança muito isolada, diga-se de passagem. Mas mesmo diante desse bom posicionamento, o agronegócio passa por alguns desafios. E o que é importante salientar, e que talvez o consumidor final muitas vezes não tenha essa leitura, é de que quando o agronegócio está passando por um momento delicado, isso afeta as nossas relações de consumo. Porque tudo que nós consumimos passa pelo agronegócio. Então, quanto melhor o agronegócio estiver no que diz respeito à produtividade, importação e exportação, isso naturalmente também melhora as nossas relações de consumo. Estou certo, Fernando?
Certíssimo. Hoje, quando a gente fala de economia, né, um terço do PIB brasileiro é agronegócio, especificamente o agronegócio, não contando ainda com as indústrias para o agronegócio, né, todas envolvidas, esse valor seria maior, né? E a gente vem de algumas dificuldades, né, dos últimos anos, né? A gente dá o exemplo do Rio Grande do Sul, se fala muito da perda no Rio Grande do Sul, da enchente, mas o Rio Grande do Sul vem de 3 anos de perda de safra. No ano passado, boa parte do Brasil Central teve uma perda significativa de safra, né? E na realidade, a gente não tem nenhuma política agrícola hoje de proteção para o produtor, tá? Então, a gente vê movimentos hoje, a gente vê várias sinalizações, a gente já via isso há algum tempo, né? Várias sinalizações de empresas de máquinas agrícolas diminuindo, desempregando pessoas porque o produtor parou de comprar equipamento, né? Então, assim, existe hoje um problema sério de crédito, né, junto ao produtor, né? As medidas governamentais, elas estão no inverso da necessidade do produtor. Nós estamos falando aí de taxação, né? De algumas letras de câmbio aí que é importantíssima para o agronegócio, né? Na realidade, lembrar que não é o governo que financia o agronegócio, embora ele fale em plano safra, mas ele libera os recursos, eles são liberados através dos bancos. Né? Temos o Banco passa do Brasil, passa pelo setor privado, o Banco do Brasil é o grande pujante do setor agrícola, mas os outros bancos privados têm essa participação. Então, com essas medidas que o governo está tomando, ele vem acabando secando essa distribuição de dinheiro. Né? E o que a gente vê hoje, a grande dificuldade é o governo anuncia a maior distribuição, mas efetivamente o produtor, por estar com alguns problemas de safra, não tem securitização, que é a concentração das suas dívidas, ter um prazo maior para poder pagar, né? Ele não consegue esses recursos. Então, uma coisa é tu anunciar um valor, outra coisa é efetivamente quanto por cento desse valor o produtor está conseguindo pegar. E é essa a grande dificuldade. Então, o setor agrícola como um todo hoje, ele está descapitalizado, né? Ele vem sendo penalizado, como eu disse, né? E a gente não vê mudanças, pelo menos a curto prazo, para isso. Então, isso vai se refletir já para a próxima safra, aí, talvez com algum... O contrário do que vem acontecendo nos últimos 20 anos no Brasil, que é o crescimento sempre do agro. Novamente, o agro cresceu esse ano, o agro entregou e aumentou sua participação dentro do PIB, né? Então, assim, o agro, de alguma forma, tem salvado o Brasil, né, nessas mudanças aí de cenários que a gente teve. A própria pandemia, a gente falou, quem não parou o agro. Então, quando tu compara o Brasil com outros países do mundo, onde a participação do agro é menor, o efeito foi muito maior. Tu vai na Europa hoje, a dificuldade, ainda estão passando as dificuldades da pandemia, que nós já superamos.
Você fez menção à importância da LCA, onde o governo federal está propondo uma taxação sobre esse investimento. Muitas pessoas sabem o que é a letra de crédito do agronegócio, a LCA, e a importância disso para fazer com que esse capital, esses recursos cheguem ao agronegócio. Inclusive, a grande argumentação por parte de quem está à frente da defesa do agronegócio é: será que uma taxação nesse momento não vai fazer com que o interesse em investir em LCA as pessoas acabem recuando um pouco? Porque colocando uma taxação, quem vai investir, se alguém tinha a intenção de investir em LCA, acaba se sentindo desinteressado. porque tem uma taxação ali no meio.
É exatamente isso, né? Então, assim, ó, quanto mais dinheiro tiver LCA, mais recurso o banco vai ter para disponibilizar para o produtor. Tá? A partir do momento que eu coloco um imposto, né? E vamos nos colocar aqui como pessoa física, né? Se eu vou botar numa aplicação que ela tem uma taxação, eu vou procurar uma outra que não tenha.
Então, ou que esse tenha o menos possível.
Ou né? Que tenha o menos possível. Tá? Então esse recurso ele vai sair da L. E essa é a grande preocupação. Então tu taxar hoje em 5%, que algumas pessoas sem total conhecimento falam, ah, mas é só mais um pouquinho, é só 5%. Mas não sabe o que representa isso no montante. Que é justamente isso. Eu vou pagar 5% do imposto onde eu tenho uma outra aplicação que não tem esse imposto, eu vou para outra aplicação.
Lembrando que o agro é larga escala.
É larga escala, exatamente.
Então tudo que o agro produz, porque assim, o agronegócio consegue trazer esse equilíbrio na prática. Quando ele produz em larga escala e evidentemente isso movimenta um grande capital, mas também quando o agro perde, ele perde em larga escala. Quando um produtor tem um prejuízo, é um prejuízo em larga escala. Então acaba sendo um pouco complicado lidar com essa questão, até porque o produtor ele não consegue ter esse meio termo, ou ele precisa fazer com que a produtividade dê certo, ele alcança os objetivos dele, caso contrário, o prejuízo costuma ser um prejuízo muito grande.
Exatamente. E a gente brinca, né, dentro do nosso... Cara, nós temos uma indústria céu aberto. Ela está 100% dependendo das condições climáticas. Tá? Por outro lado, né, a gente tem essa questão assim, ó, do entendimento desses recursos. Esses recursos não são dados. O produtor paga por esse recurso. Ele pega esse dinheiro, ele usa para comprar seus adubos, semente,
né?
Enfim, para poder fazer a lavoura. E ele paga com a lavoura, novamente, esse recurso, para ter direito, inclusive, a esse novo recurso no próximo ano. Né? Então, esse entendimento que, infelizmente, ele não circula, né? E poucas pessoas... A gente brinca até na cidade, conhecem a fundo o que é isso. Isso não é um dinheiro a fundo perdido, né? Muito pelo contrário, a taxa de inadimplência do setor rural é baixíssima. Tá? E lembrando, o produtor rural no final do dia ele está competindo com o produtor americano, com o produtor europeu, que está subsidiando boa parte da sua lavoura. Então, por exemplo, um produtor francês hoje, vamos falar do leite... Né? Eu tenho 50%, 60% do valor que o produtor recebe é subsídio do governo. Porque senão nenhum produtor francês conseguiria concorrer com o nosso leite aqui. E a gente pode citar várias outras culturas, várias outras atividades, né? Dentro desse sentido.
Tá? Bom, infelizmente não temos mais tempo. Essa foi a nossa entrevista com o Fernando Pereira, engenheiro agrônomo e presidente da Areac. Fernando, muito obrigado pela sua disponibilidade.
Eu que agradeço. Mais uma vez, vocês abrirem um espaço para a Associação dos Engenheiros Agrônomos aqui. Estamos sempre abertos aí.